Queridos irmãs e irmãos, nós começamos este mês de novembro, ontem pela celebração de Todos os Santos e hoje pela celebração dos fiéis defuntos. E, no fundo, somos chamados a um confronto com a morte, que é um confronto que a nossa cultura evita a todo custo. A morte tornou-se um tabu, uma ocultação. Todos nós vivemos, socialmente e culturalmente, como se a morte não existisse. A morte é retirada da cena pública. Infelizmente, até o dia 1 de novembro deixou de ser feriado entre nós, de maneira menos possibilidade, como sociedade, nós temos de mergulhar mais fundo no significado não da morte, mas da vida, porque pensar o que é a morte é pensar também o que é a vida. E de facto, há uma certa infantilização da nossa cultura, no sentido de que a morte deixa de ser um factor na construção e na imaginação das nossas próprias vidas. A sabedoria bíblica dizia precisamente o contrário, dizia: homem, pensa na tua morte, homem, pensa que vais morrer, aprenda a contar os teus dias, sabe que todos os teus dias já estão contados, porque só assim podes orientar o teu coração na sabedoria. Isto é, a morte não é um ladrão que há de roubar a nossa vida. A morte, como dizia São Francisco, é uma irmã que está connosco desde o berço e que nos acompanha todo o tempo e com a qual nós temos de criar uma relação diferente, no fundo, desta surpresa, desta coisa inesperada, no fundo, em que a morte se tornou nas sociedades modernas. É uma coisa que nenhum de nós espera, quando é uma condição da nossa própria vida. Por isso há aqui uma relação a trabalhar, a relação de cada um de nós com a própria ideia de morte. O que não quer dizer que alguma vez a ideia de morte será completamente pacífica para nós. E até mais difícil de encarar do que a nossa morte pessoal é a morte daqueles que amamos, que é porventura o desafio mais terrível, mais inusitado que todos nós temos de enfrentar. Já na tradição cristã, por exemplo, dois grandes padres da Igreja, Gregório de Nazianzo e Basílio, que eram muito amigos, quando morreu Basílio, no funeral, Gregório de Nazianzo fez uma homilia célebre em que dizia: se me viessem dizer que um corpo podia viver sem a sua alma, eu acreditava, mas se me viessem dizer que eu podia viver sem ti, isso para mim parecia-me impossível. E é impossível, é impossível. Nós não conseguimos viver sem os outros, sem aqueles que amamos. Estejam neste mundo, a nosso lado, ou estejam do outro lado, junto de Deus. Eles continuam a viver connosco, continua a haver uma comunhão dos santos. Não há um dia em que não pensemos neles. A presença deles, a memória deles, é uma coisa sagrada que nos acompanha. Lá vamos buscar a força, vamos buscar o entendimento de nós mesmos, vamos buscar a palavra que eles nos disseram, sentimos-nos herdeiros deles, herdeiros da vida que eles viveram, do sonho que os habitou, do coração que neles bateu tão forte e tão ténue. Se somos herdeiros deles, e isto até ao fim, até ao fim. Embora, de facto, nos sintamos de mãos vazias para falar destas coisas, porque sentimos que temos de fazer o luto, que é no luto que tateamos os seus rostos amados, que é na ausência, que é no silêncio, que é nós não vemos, deixamos de ver. O Fernando Pessoa dizia que morrer é não ser visto, morrer é passar a curva da estrada. E de certa forma é isto que nos acontece, e primeiro acontece àqueles que amamos. E nós somos, cada um de nós, é testemunha da vida uns dos outros e do mistério desta vida que ultrapassa as nossas palavras e as nossas explicações. Mas acreditamos que há uma forma de comunhão. há uma forma de comunhão. E essa comunhão, para nós, é uma coisa ao mesmo tempo intangível, mas absolutamente presente. Um grande filósofo marxista, Ernest Bloch, escreveu em grande medida um dos livros marcantes do século XX e que abriu o marxismo a um certo sentido de transcendência. O livro chamava-se O Princípio da Esperança, e ele escreveu esse livro muito a partir do que ele próprio experimentou, a relação com a esposa, que era para ele uma relação absolutamente indivisível. E quando ela morreu, a experiência que ele fez foi: não, ela não pode simplesmente ter desaparecido. Não pode. Há uma persistência que é de outro domínio, que é de outra ordem. E é essa persistência que eu tenho agora de acolher e transformar uma forma de comunhão, numa forma de companhia, numa forma de presença. São Paulo, na Carta aos Coríntios, tem esta frase extraordinária: não olhemos apenas para as coisas visíveis, olhemos para as coisas invisíveis. E, no fundo, neste dia em que somos chamados a rezar, a tornar presentes, a fazer memória dos nossos queridos que já partiram, é isso que temos de fazer: olhar para as coisas invisíveis e dar-lhes o valor que elas devem ter nas nossas vidas, nas nossas histórias. Porque nem tudo cabe no nosso olhar, nem tudo cabe naquilo que ouvimos. Há tanta coisa que está para lá do que nós podemos medir. E isto não é apenas mística, isto é a ciência, é a realidade. Um cão ou um gato ouvem o dobro das coisas que nós ouvimos. Nós ouvimos metade das coisas que eles ouvem. O olhar de certos animais vê muito mais coisas do que aquelas que nós vemos. A estrutura do nosso ser, que é uma estrutura que nos dá a sensação do eterno, ela não deixa de ser limitada. E por isso, os nossos sentidos, dizendo-nos coisas tão fascinantes, não nos dizem tudo. Abrem-nos ao mistério. Abrem-nos ao mistério. E por isso, queridos irmãs e irmãos, abramo-nos também a esse mistério. E sintamos que, de facto, aquilo que São Paulo escreveu aos Coríntios, naquele final do século I, é absolutamente válido para nós. Nós sentimos, à medida que crescemos, que envelhecemos, que há uma espécie de destruição do nosso corpo, da nossa forma. Temos menos forças, menos capacidades, menos... Mas, ao mesmo tempo, sentimos que isso não é o fim. Porquê? Como diz São Paulo, há o homem interior que vai sendo reforçado dentro de nós. Há a mulher interior que vai nascendo. E a vida não é uma morte, a vida é um parto, a vida é um nascimento. As dores que sentimos são também as dores de parto. Não é as dores do braço que já não vai funcionar mais como já funcionou, não é a dor dos olhos que já não vai ver como já um dia viu, mas é a dor de um outro nascimento que tem de acontecer dentro de nós e que nós alimentamos na fé. Essa certeza de que há uma interioridade que se vai tornando cada vez mais decisiva, cada vez mais radical em nós. E essa interioridade É uma semente que há de florir, não já apenas no tempo, mas também na eternidade. Não apenas na história, mas também junto de Deus. É interessante nós olharmos, por exemplo, para um homem como Paulo, que é um homem que tenta explicar a humanidade e a fé, procura as razões para a sua fé. E vemos que ele fica muito atrapalhado a falar da morte e a falar da vida eterna, atrapalhado no sentido que não encontra palavras e vai criando imagens diferentes, imagens novas. Porquê? Porque sente o limite das próprias imagens. Quer dizer, o que quer que a gente diga é insuficiente, fica aquém. Mas no meio desta dificuldade com a qual todos nos debatemos, há uma certeza que emerge no coração de Paulo. E é essa certeza que, mesmo ténue e frágil, emerge no coração de cada um de nós. Nós estaremos com Ele para sempre. Nós estaremos com Ele. Qualquer que seja a forma, e será sempre surpreendente para nós, porque é a forma de Deus em nós. Não é apenas uma construção nossa, é o dom de Deus. Nós não ressuscitamos, nós somos ressuscitados, somos transformados por Deus. Mas temos de ver a vida como um processo de transformação em que estamos sempre com Ele. E esta confiança de que estamos com Ele é também a certeza da comunhão dos santos, a certeza de que estamos com todos os que estão nele. E no coração de Deus há lugar para todos. E Deus é um Pai de misericórdia que espera por todos. Deus não exclui ninguém, Deus espera por todos e quer salvar a todos. Por isso, nesta confiança que a fé nos dá, de que estaremos sempre com Ele, qualquer que seja a nossa forma, qualquer que seja o nosso modo, qualquer que seja o nosso tempo, é daí que nós partimos para esta confiança também no encontro uns com os outros, no reencontro com aqueles que amamos, nesta certeza de que nada se perde no coração de Deus e tudo se transforma. É claro que as nossas lágrimas continuam a ser choradas e que a ausência daqueles que amamos continua a fazer-nos falta, continua a doer-nos, porque um pai é um pai, porque uma mãe é uma mãe, porque um esposo é um esposo, que uma esposa é uma esposa, porque um amigo é um amigo, e continuamos até o fim como testemunhas dessa ausência. E isso provoca em nós uma dor que também é importante nós não mascararmos. É importante essa nudez, esse vazio, essa orfandade que também nos assinala até o fim. Mas, nesta exposição da nossa dor, é importante a palavra de confiança que Paulo nos diz. Nós não colocamos o nosso olhar apenas nas coisas visíveis, colocamos nas coisas invisíveis. E por isso, este discurso extraordinário que Jesus nos faz: vinde a mim, todos vós que andais enlutados e afadigados, porque eu vos aliviarei. Eu serei reconforto para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. A transformação do nosso peso, da dor agressiva que tantas vezes nos marca, transformar isso em leveza e em suavidade, é uma coisa que para nós cristãos só acontece na medida em que colocamos a nossa história de vida, nas mãos do próprio Deus.